Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Uma ponte aérea hoje que se resume à distância assim, ó, de um braço. Estamos aqui lado a lado, eu e André Miceli. Tudo bem, velhinho?
Tudo bem com você?
Tudo tranquilo, por enquanto.
Que bom.
Olha só, André Miceli, no programa de hoje, nós vamos falar sobre inteligência artificial. Você vai nos ajudar a desvendar o mundo do super... Tem isso no Brasil? As pessoas acham que não, mas nós temos um supercomputador.
É isso.
Você vai investigar este mundo para nós. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero dividir com vocês o que eu comentei na semana passada. Eu tive na semana passada na USP, aqui em São Paulo, no C4AI, que é o Centro para Inteligência Artificial, que é um consórcio, né, da USP, fomentado pela IBM, que é uma das empresas que deu a largada como investimento, viabilizado também por meio da FAPESP. E eu tive a oportunidade de acompanhar uma série de apresentações que foram feitas lá, conversar com alguns dos pesquisadores. E um ponto central para mim dessa discussão é o quanto o C4AI, mas sobretudo a USP, por meio, eu vou colar aqui porque o nome é grande, por meio do MBA em IA e Big Data do ICMC USP. Consegue promover o quê? Aquilo que nós dois falamos muito aqui neste programa. Uma aproximação efetiva entre a academia e a iniciativa privada. Ou seja, aquilo que as empresas esperam está sendo materializado sob a ótica da inteligência artificial, do desenvolvimento de soluções, ferramentas, enfim, as mais diversas propostas para as áreas mais distintas, dos ramos de atividades mais distintos, tudo isso está sendo aproximado. Eu fiquei muito feliz em conhecer mais e melhor o MBA e fiquei muito satisfeito em fazer que está indo agora para a quarta turma, André. E está indo para a quarta turma com uma demanda muito grande. E aí eu perguntei para a professora Solange Rezende, que é a coordenadora desse MBA, o seguinte: professor, é verdade que essa distância está sendo encurtada de fato? Ou é só uma percepção de alguém como eu que está distante dessa realidade aqui da academia? A gente conversa com todo mundo, mas a gente está fora desse universo. E ela disse assim: Aros, não é uma percepção errada. Isso está acontecendo. E ela nos explica o porquê. Vamos ouvir a professora Solange Rezende, coordenadora do MBA em Inteligência Artificial e Big Data da USP.
Essa troca vem muito quando o profissional do mercado, ele vem trazendo um problema real que ele quer resolver. Então ele não quer só aprender IA. Ele já quer resolver algum problema que ele tem.
Ele traz uma demanda.
Ele traz uma demanda. E essa demanda que o profissional traz, a gente atende ela durante esses 15 meses de formação, em momentos específicos, porque a coordenação do MBA indica um orientador que vai acompanhar. Este orientador é um orientador que já tem a competência voltada para atender aquela demanda. E o aluno, ele trabalha nessa demanda, ele resolve esse problema real que ele trouxe. Ao final da solução desse problema real, ele é transformado no trabalho de conclusão de curso do aluno. Então, com isso, a proximidade entre essa formação e o mercado, ela é muito grande. E é isso que a gente quer. Inclusive, um ponto muito interessante é o seguinte: os nossos docentes, que são professores altamente qualificados, trabalham nessas áreas há muito tempo. Nós temos no MBA 25 professores. Esses professores, eles desenvolvem pesquisa de ponta nessas áreas. Mas eles dão aula nos cursos de graduação. Então, nas conversas que a gente tem no MBA, eles trazem muito a perspectiva de que os problemas que os alunos trazem lá do mercado de trabalho renova a aula que ele faz para a graduação. Então, se observa que é um impacto nos dois sentidos.
É cíclico.
E é isso que é interessante. E é por isso que eu acredito muito nessa formação. Porque nós estamos levando algo lá, mas nós estamos buscando a necessidade deles e trazendo para cá. E isso quebra essa distância que a gente vem há anos trabalhando, que é a distância entre o que o mercado deseja e o que a universidade forma. Então, com esse MBA, são mais de 200 alunos a cada turma. Então, são São colocações dentro da empresa. Então, a empresa passa a ver a universidade com outros olhos, porque a universidade está formando o profissional dela. Em vez dela investir para formar o profissional, a universidade está formando. Tá? E a universidade também passa a ver a empresa falando assim, poxa, eles estão precisando de coisas que eu já estou desenvolvendo. Eu tenho 39 anos de inteligência artificial. Eu nunca vi essa distância tão próxima quanto eu tenho visto aí nos últimos 2 anos. Eu nunca vi essa distância tão próxima. Então, assim, as pessoas, os profissionais que trabalham na academia, que formam esses profissionais que vão para o mercado, eles estão sentindo isso. Então, quando eles sentem isso, eles já direcionam, o mercado está precisando disso. Por outro lado, esse aluno, ele tem ido mais cedo para o mercado, o aluno do MBA que vem do mercado e vem buscar formação aqui, então a gente olha e fala, oh, espera um pouquinho, lá eles estão precisando disso, mas mais nessa linha, ou menos nessa. Então é uma contribuição mútua. Então por isso que eu acredito muito nesse processo de formação, porque a gente já tem o saber na universidade, a gente já tem o conhecimento, essa é uma competência comprovada que a gente tem, né, e super valorizado internamente, e a gente está tendo uma oportunidade de levar isso para a empresa, e a empresa está tendo a oportunidade de falar assim, olha, ao invés de eu investir e formar o profissional aqui dentro, eu posso ajudar a pagar esse MBA para esse profissional, tá? Que a gente tem muito esses casos, a empresa quer falar assim, olha, eu quero pagar 75%.
E ela financia
esse 75%, que é bom para todos, né?
Sim.
Então, os depoimentos que a gente recebe é de um impacto muito grande nessa linha de formação, nessa aproximação. E eu pessoalmente, acredito muito nisso.
Na sequência dessa conversa muito bacana com a professora Solange Rezende, que é a coordenadora do MBA em Inteligência Artificial e Big Data da Universidade de São Paulo, tive a oportunidade de conversar com o professor Fábio Cosman, que é o diretor do C4AI. E, óbvio, com ele a gente avançou na conversa, não ficou só restrito a esse aspecto da formação e dessa conexão academia em empresas. Falamos sobre vários temas, entre eles a regulamentação de inteligência artificial, que está sendo discutida pelo Congresso, que vários setores estão olhando e estão oferecendo ali o seu quinhão de pitaco sobre como tudo deve caminhar. E eu gostei muito da posição do professor a respeito. Ele diz assim, é preciso organizar. Claro que é. Uma regulamentação ela é sempre muito bem-vinda. Mas ele diz o seguinte, André. Ele diz que, da maneira como está, tudo está assodado demais. Vamos ouvir essa conversa com o Fábio Cosman, que é o diretor do C4AI da USP, aqui em São Paulo.
O objetivo principal é fazer pesquisa, tanto básica, algoritmos e tal, que as pessoas às vezes ouvem falar, sobre a inteligência artificial e aplicações. Né? Então nós temos, só para dar um exemplo, assim, para as pessoas entenderem, nós desenvolvemos, por exemplo, ferramentas para processamento de texto em português, e também para ferramentas para preservação de línguas indígenas. Existem projetos para previsão de comportamento do oceano, para ajudar a navegação em portos. Existem projetos para ajudar no diagnóstico de doenças, por exemplo, AVC e Covid. Tem uma variedade de aplicações que a gente considera aqui no centro como objetivo das nossas pesquisas.
E o ponto é justamente esse, é integrar essa ideia, né, do uso de dados, de inteligência artificial, as diferentes áreas do conhecimento.
Exato.
Não como algo isolado, ou seja, entregando novas ferramentas para que os pesquisadores desses outros setores consigam também desenvolver as pesquisas deles. É multidisciplinar aqui a atividade de vocês.
Sim, é extremamente, eu diria, multidisciplinar. Eu acho que isso é consequência do fato que a tecnologia de inteligência artificial ela é uma tecnologia muito transversal. Né? Ela pode ser aplicada em toda uma variedade de áreas, uma variedade de objetivos, então a gente não procura desenvolver ferramentas só para uma particular aplicação, embora nós sejamos inspirados pelas aplicações, né? Claro, então você vai tentar resolver um problema, mas aquilo que você está tentando resolver pode se aplicar a toda uma variedade de situações.
Hoje aqui a gente está conversando enquanto um workshop é apresentado a profissionais falando sobre diferentes vieses e perspectivas a respeito de inteligência artificial e Big Data, com ênfase nesse MBA, que é uma das fontes de mão de obra, vamos dizer assim, do centro. Ou seja, o MBA fornece pesquisadores e profissionais para vocês aqui. E um aspecto que eu achei muito interessante é o quão próximo, né, a USP e as diferentes unidades da USP estão de empresas, promovendo uma troca. A empresa tem demandas objetivas do mercado, muitas vezes tem algumas dores que podem ser sanadas, e vocês têm aqui algumas das vacinas para esses problemas, ou podem ser o caminho para isso.
Claro.
Uma das coisas que a gente ouve muito é o distanciamento, em algumas áreas do conhecimento, da academia, do mercado de trabalho. E as empresas dizem que têm de investir em capacitações específicas, em formações específicas, para poder ter um profissional com as skills que são demandadas ali. O quanto, na avaliação do senhor, o centro e a USP, diferentes iniciativas, consegue reduzir dessa distância, promover essa troca de maneira efetiva? E o quanto isso vem mudando ao longo dos anos, na tua percepção?
Não, sim, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que ao longo dos anos tem havido uma maior percepção que é necessário interagir com a sociedade de forma ampla, com o setor produtivo em particular. A universidade tem inúmeros canais de interação com a universidade, seja cultura, extensão, pesquisa, inovação. A USP nos últimos anos tem focado muito em inovação e esse particular espaço aqui é um espaço onde se procuram projetos com parceiros. No caso do nosso centro, um dos parceiros mais importantes, principal do ponto de vista da iniciativa privada, é a IBM, né, junto com a FAPESP e junto com o recurso da universidade. Então é um exemplo de como você consegue unir as várias áreas aí para fazer algo que sirva à sociedade. Eu acho que essa percepção, a percepção dessa necessidade de interação aumentou muito nos últimos anos. Eu acho que isso é muito positivo, né? De certa forma, a universidade tem um papel, a iniciativa privada tem outro papel, não é, é bom não se misturar completamente, mas é bom se complementar, né? Eu acho que essa complementação é o que a gente está buscando aqui.
A gente está em um momento em que inteligência artificial é o tópico que se discute sobre os mais diferentes vieses, né?
Certo.
Um deles é o regulatório. Há uma angústia do regulador no mundo todo, não é só aqui no Brasil,
sim,
por encontrar a resposta, encontrar um texto que seja uma bala de prata para todos os problemas que eventualmente podem ser causados pela IA e para que aquilo que é positivo seja ressaltado. Aqui no Brasil a gente tem um texto do senador Rodrigo Pacheco com propostas para uma regulamentação de IA. Ao mesmo tempo, a Academia Brasileira de Ciências ofereceu sugestões, o senhor é um dos signatários dessa proposta, uma das vozes relevantes nesse contexto aqui no Brasil, com um endereçamento específico, com um olhar para o que pode ser feito. E, curiosamente, enquanto estamos aqui conversando, o presidente Lula falou sobre isso, dizendo, olha, já é um pedido meu para que o governo crie um plano nacional para inteligência artificial. Os nomes são muito bonitos, né? Ter projeto de lei, sim, plano disso e daquilo, etc. Mas efetivamente, para quem vive isso na prática, como o senhor, a gente precisa hoje regular ou a gente precisa entender mais o que está acontecendo e as perspectivas disso tudo?
Não, veja, eu acho que tem dois aspectos aí, duas dimensões. Uma dimensão é uma estratégia, né? Se o Brasil precisa ou não de uma estratégia. Outra dimensão é se o Brasil precisa ter uma lei específica para a inteligência artificial. Eu acho que uma estratégia é bom ter, é melhor ter do que não ter, e é importante que tenhamos, por mais rudimentar, por mais assim, que ainda precise refinar, e nós, na verdade, temos uma estratégia, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ao longo dos últimos anos, tem esboçado uma estratégia e eu acho muito positivo que o governo federal esteja em busca de um plano, de uma estratégia mais bem definida, que deve vir com recursos, que deve vir com toda uma discussão. Agora, existe uma angústia mesmo, eu acho que essa é a palavra certa, para regular, às vezes talvez motivado por um certo medo, um certo receio, mas é importante a população entender que o objetivo das pessoas que estão lidando com a inteligência artificial é ajudar o ser humano. Nós queremos melhorar a vida do ser humano, não estamos preocupados em melhorar a vida dos computadores, né? Queremos que o ser humano se beneficie dessa tecnologia. E eu acho que esse medo pode levar a uma circunstância em que você proteja tanto que, no fim, as pessoas têm que comprar coisas pela internet de outros países. e prejudicando, assim, o empreendedorismo nacional. Então, eu acho que a legislação tem que ir com mais vagar, tem que ir com calma. Não há necessidade realmente de você ser o primeiro, o segundo, o terceiro país. Eu acho que nós temos que fazer isso maturar até que nós tenhamos uma noção clara da melhor legislação para o Brasil. Eu acho que o Congresso está de parabéns por tentar compreender a situação.
Como iniciativa.
Entendeu? As iniciativas são válidas. Isso começou com o PL 21, né? Começou com o PL 21, se transformou no PL 2338. Excelente. Muita discussão deve ser feita, mas eu acredito que uma aprovação nesse momento é um pouco, assim, se antecipar um pouco.
É cedo demais.
É melhor ter um pouco mais de maturidade para fazer aquilo. Eu acho que se for bem feito, os países do mundo inteiro vão reconhecer que foi bem feito. E se for mal feito, daqui a pouco nós vamos nos arrepender, com certeza.
Para a gente fechar e poder liberar o que o senhor vai falar na sequência do workshop, existe uma percepção hoje maior de proximidade com a inteligência artificial enquanto tecnologia, nas diferentes aplicações, embora ela não seja algo novo, é um campo de pesquisa de algumas décadas. Mas hoje talvez ela tenha encontrado o seu grande momento de interação com as pessoas, né? Ela finalmente chegou no usuário final. Ao mesmo tempo, a gente encontra uma dificuldade da geração que está para compreender o que é e um uso desmedido dessa geração já mais digitalizada, os nativos digitais, dessas ferramentas. Alguns vão dizer que falta uma espécie de um letramento digital, uma educação digital ali, para que as pessoas sejam inseridas nesse contexto. A gente ainda está falhando muito nisso, em formar as pessoas com um mindset orientado para tecnologias como essas, que são tecnologias que viabilizam o nosso desenvolvimento, vieram para ficar cada vez mais?
Não, eu acho que hoje um dos principais desafios do Brasil, assim, quando a gente interage com a indústria, com o setor produtivo, mas com a academia também, né, é a falta de pessoas com formação sólida. Nós temos muitos profissionais dispostos a aprender, mas que ainda não têm o conhecimento necessário. E eu acho que é fundamental nesse plano, nessa estratégia, em toda essa dimensão aí de planejamento, que se preocupe na formação. Eu acho que tem várias... Essa formação não é uma coisa simples. Existe a formação dos jovens, para que eles assumam as suas posições de forma segura. Existe a formação daqueles que já têm mais experiência, estão ficando para trás e precisam ser retreinados, né? Eu acho que aí é uma situação assim. De certa forma, a inteligência artificial está trazendo um risco para o mercado de trabalho, mas você pode usar a inteligência artificial e as ferramentas de inteligência artificial para ajudar a retreinar as pessoas. Eu acho que isso são pesquisas no mundo inteiro que estão acontecendo, e o Brasil se beneficiaria muito em investir nessa área para a formação, não só dos jovens, mas de toda a população que precisa dessa tecnologia.
Bom, quero agradecer demais, Fábio Cosmo, diretor do Center for Artificial Intelligence aqui da USP, o C4AI, professor também aqui da Politécnica, por esse bate-papo, e dizer que basicamente tudo que é produzido aqui, independentemente de atender a um nicho específico, né, o setor portuário, etc., tem um impacto gigantesco nas vidas de todos nós. E é por isso que discutir e falar sobre inteligência artificial dentro dessa perspectiva é fundamental. No mercado de trabalho, a nossa vida cotidiana, é um tema que vai estar cada vez mais presente. Professor, muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado a todos.
André, este Fábio Cosma, diretor do C4AI, a gente já citou ele aqui no programa algumas vezes, recebemos já alguns pesquisadores que fazem parte do C4AI, e essa visão que ele apresenta de que é preciso discutir mais e melhor, é preciso não entalhar as coisas em pedra, as regras em pedra, porque tudo está pronto para ser modificado a qualquer hora, se aplica não só à questão que envolve inteligência artificial, mas acho que a todos os temas ligados à tecnologia da maneira como a gente vem discutindo hoje, né?
Sem nenhuma dúvida, a gente tem feito uma discussão grande sobre o quanto a inteligência artificial pode beber na fonte do que aconteceu nas redes sociais no que diz respeito àquela expectativa de resultados positivos da influência na sociedade todo mundo lembra bem, as redes sociais nasceram como uma maneira de dar voz a todo mundo, de fazer com que as pessoas colaborassem, se conectassem, reencontrassem outras pessoas. E hoje em dia, a gente está discutindo fake news, falta de liberdade de expressão, sanidade mental, angústia, ansiedade, enfim, um monte de coisa que não funcionou exatamente como a gente imaginava lá no início. Com a inteligência artificial, a gente tem um cenário muito parecido. Muita coisa boa pode acontecer, mas se a sociedade não usar o que aprendeu nessa primeira etapa para gerenciar o que vai acontecer a partir de agora em relação à saúde mental, à importância do governo, à utilização, por exemplo, de marcas d'água para identificar o que é ou não é real, enfim, de que maneira a gente vai usar a inteligência artificial para que ela, de fato, seja uma ferramenta, seja um copiloto, como gosta de chamar o Satya Nadella, CEO da Microsoft. A gente precisa aprender essa história. É uma boa expressão. A gente precisa entender como fazer isso. Vai ou não vai tomar postos de trabalho? O professor Scott Galloway falou uma frase que a gente repete aqui, eu já repeti algumas vezes, você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, mas para alguém que aprendeu a usar a inteligência artificial. Esse é o ponto. Então, essas sutilezas e nuances que vão acontecer a partir de agora, elas precisam ser vistas. E a gente tem bastante jurisprudência, para usar um termo jurídico, que para nos ajudar a desenhar o que vem pela frente. E essa visão do professor, ela faz muito sentido. As coisas podem mudar muito rapidamente. A aproximação entre mercado e academia ajudam nesse processo de amadurecimento e de pragmatismo também.
E, no fim, tudo é teste, né? Claro. É a gente entender o que está dando certo, modelar, porque nem sempre aquilo que não deu certo agora significa que tudo falhou, que tudo está perdido. Sem dúvida. A gente deve eliminar aquilo como possibilidade. As coisas precisam ser modeladas, né? A gente precisa maturar um pouco mais. Agora, quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente necessariamente está falando sobre algo, uma ferramenta, que precisa ter por trás dela, como engrenagem para funcionar, uma capacidade de processamento, ou seja, o hardware que vai performar, que né, vai dar performance para que esse motor de inteligência artificial consiga rodar, precisa ser robusto. A gente está falando de uma capacidade de processamento que vem sendo desenvolvida. A NVIDIA fez anúncios agora, né? A Intel recentemente também. Ou seja, todo mundo buscando o estado da arte, da performance, para conseguir entregar uma melhor experiência. Desde computadores, celulares, tudo está sendo transformado para atender a essa expectativa. Só que aí surge um componente que ganhou as manchetes agora nos últimos dias, e que deixou muita gente curioso. Você comentou outro dia, estávamos nós no podcast da MIT Technology Review, e você falou sobre isso, Rafa falou sobre isso, tal, ficamos ali conversando. O supercomputador brasileiro, que foi batizado de Santos Dumont, fica localizado lá na Serra, né, do Rio de Janeiro, em Petrópolis, e ele sozinho tem a capacidade de alguns milhares de computadores. Não estamos falando de uma porção. Estamos falando de milhares de computadores somados para dar conta do que este supercomputador faz. Algumas pessoas vão fazer piada, vai virar meme na internet, o supercomputador brasileiro, aquela coisa, mas é quase que um complexo de vira-lata.
Sem nenhuma dúvida.
Um supercomputador ele é importante para 1 milhão de coisas, talvez mais do que 1 milhão de coisas. A minha pergunta para você é a seguinte, André Miceli, por que é que nós temos um supercomputador aqui no Brasil? E por que é que nós estamos aumentando a capacidade dele agora até o final desse ano? É um processo já de investimento para isso acontecer.
Legal. Primeiro, é importante a gente entender o que é um supercomputador.
Vamos do começo. Como diria Jack, vamos por partes.
Um supercomputador tem a capacidade de processar alguns petaflops.
Traduz.
O que isso significa, Carlos Arnos? Se a gente fizer uma analogia com uma oficina, os nossos computadores, que hoje em dia, se comparados aos computadores de 30, 20, 10 anos atrás, eles são extremamente potentes em termos de processamento, armazenamento. A gente evoluiu muito, mas se a gente pegar um dos nossos computadores hoje e comparar com esse supercomputador, é mais ou menos como se nós estivéssemos numa oficina, mais ou menos ali, umas pessoas executando tarefas por segundo. Essa oficina, vamos dizer que ela conseguisse executar algumas centenas de tarefas por segundo. Tem ali as máquinas, as pessoas trabalhando, um monte de coisa acontecendo. Um supercomputador, por segundo, é como se fosse uma mega fábrica executando 4 quatrilhões de tarefas por segundo. De algumas centenas para 4 quatrilhões. É uma desproporção.
4 quatrilhões é uma quantidade que só o tio Patinhas é capaz de saber o que é.
Pois é, é difícil quantificar isso.
É muita coisa.
É muito difícil quantificar isso. Mas é, se olhar para centena, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. São 4. É uma desproporção, um volume muito grande. E ele serve, basicamente, grande parte da sua aplicação está em estudo de cenários. Então, ele coleta muitas variáveis, como, por exemplo, previsão de catástrofes, ou coisas mais simples como a previsão do tempo, propriamente dito. Então, ele vai olhar as marés, as condições climáticas em geral, aonde está uma determinada região, como ela vai reagir a uma determinada movimentação de vento. Tem muita coisa que precisa ser processada ao mesmo tempo para que uma previsão dessa seja feita. Um supercomputador consegue juntar essa quantidade de variáveis e te dar respostas em tempo hábil de correção. Por exemplo, o que aconteceu agora no terremoto na Ásia. O dano teria sido muito maior se ele não tivesse sido previsto. Então, após a previsão acontecer e as pessoas serem avisadas, as estruturas públicas serem avisadas, a gente pode tomar decisões que minimizam esses impactos. Qualquer um pode usar um supercomputador. Você pode submeter num formulário o seu projeto para lá. Então, se você tem muitos dados e cada vez mais nós teremos muitos dados, a gente está coletando dado o tempo inteiro, todos os dispositivos eletrônicos, as câmeras, os dispositivos que estão conectados através de internet das coisas. Então, drones, cardioversores, quando a gente está falando de saúde, bombas de insulina, tudo isso vai gerando dados para que essas informações sejam processadas.
Imagine, por exemplo, um laboratório que está propondo fazer alguma pesquisa focada em saúde e que vai usar aqueles relógios inteligentes que os atletas utilizam quando estão fazendo as provas. A quantidade de informações ali, com dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas usando esses dispositivos, representa uma maçaroca de dados muito grande, que demoraria muito tempo para ser operada num resultado de pesquisa num processo convencional, vamos dizer assim.
Sim.
Aí monta-se um projeto, submete-se para que esse computador, esse supercomputador, faça esses cálculos e entregue os resultados num tempo muito menor.
Exatamente. A previsão do que acontece num corpo humano diante de uma determinada droga, quando você está pesquisando a produção de novos medicamentos. Você imagina os tipos de câncer, a reação do seu organismo a qualquer tipo de droga sintética, a reação desses organismos considerando o macroambiente. Então, quando você junta isso tudo, fica absolutamente inviável de processar num computador tradicional.
Agora. Bom, o nosso tempo se esgota, mas eu digo a você o seguinte: este programa e os programas anteriores estão disponíveis e a gente já tratou do tema inteligência artificial, já falou sobre computação quântica. Enfim, tem vários dos temas que a gente trouxe aqui que você vai encontrar disponíveis lá no Panflix. A você, André Miceli, só me resta dizer até a semana que vem.
Até a semana que vem de Ponte Aérea de Verdade, meu amigo.
Pelo monitor. Vou ver você pela tela.
Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve ver.
Um grande abraço para você que nos acompanhou até aqui. Eu insisto, estamos disponíveis lá no Panflix e a gente se encontra de volta aqui, ó, neste mesmo horário, na programação da Jovem Pan, para discutir os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Por enquanto, sem supercomputador. Seguimos com os nossos computadores pessoais. E sem inteligência artificial, apenas a nossa desinteligência natural. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Realização Jovem Pan News.